Senhor presidente, senhores senadores, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um assunto importantíssimo e eu vou tentar, em 10 a 15 minutos, fazer a minha apresentação. Eu acho que é importante colocar potenciais conflitos de interesse, mas eu quero esclarecer que, embora eu faça pesquisa clínica com a indústria, eu não recebo remuneração individual. Ao contrário do que dizem, eu não sou assalariado da indústria, eu não recebo viagens da indústria e não recebo honorário da indústria, nem para palestras, nem para participar de nenhum tipo de atividades, painéis, etc. Aliás, até interessante que eu experimentei um lado da nossa atividade cívica durante todo esse percurso, não tão agradável, das pessoas tentarem desconstruir personalidades, desconstruir reputações, em vez de nós nos atermos às discussões que são importantes, que são os fatos. E aqui estão os fatos. Então, é inegável que nós temos pesquisa clínica no Brasil. O Brasil responde por mais ou menos metade da pesquisa clínica da América do Sul, mas quando nós olhamos os números de pesquisa, nós estamos muito atrás do que é feito em Europa, Estados Unidos, Canadá e outros países que estão aproximadamente no nosso mesmo nível. Certamente não estamos na parte mais baixa, mas há um caminho muito grande que nós poderíamos atingir. São estudos recentes, a referência sempre listada nos meus slides. E eu acho que o maior problema da pesquisa clínica no Brasil, e eu concordo com a avaliação da SBPC, aqui nós estamos discutindo mais ensaios clínicos, mas a burocracia afeta a pesquisa clínica como um todo, a burocracia limita o acesso a novas moléculas, dificulta o financiamento da pesquisa que não tem participação da indústria, a gente esquece isso, e recentemente tivemos aí um produto aparentemente promissor no Brasil, com grande dificuldade de ser desenvolvido, porque as exigências financeiras da pesquisa hoje em dia são bastante significativas. Essa burocracia restringe a independência acadêmica, porque o pesquisador acadêmico hoje, ele depende em grande parte da indústria farmacêutica para manter uma linha de pesquisa. Infelizmente, fica muito difícil uma linha de pesquisa independente. Esse é um efeito perverso da burocracia que é, às vezes, esquecido. E há a paucidade de colaborações internacionais, porque nós estamos nos tornando um país de difícil acesso às pesquisas que têm múltiplos países. Na hora que nossos estudos são aprovados, infelizmente, já estão sendo fechados em outros países. Pode ter mudado recentemente, mas a realidade, eu vou mostrar a vocês que historicamente não é essa. O sistema regulatório brasileiro, ele é bastante interessante. Alguns países optam por um sistema sequencial de avaliação, outros paralelo. Nós fomos muito criativos, nós temos sistema sequencial paralelo. Então, aqui o projeto entra no Comitê de Ética Local, depois ele é enviado para a Anvisa e para a Conep. E eu tenho que fazer uma correção, eu acho que numericamente o Dr. Jorge pode estar correto, que a maior parte dos projetos não passam pela Conep, mas esses não são os projetos relevantes. Projetos com novos medicamentos, projetos com colaboração internacional, projetos que têm o material biológico, todos passam pela Conep. Então, o que não passa pela Conep são aqueles estudos de menos relevância científica, infelizmente. São importantes, mas não são os estudos de top, de ponta. Os de ponta hoje passam, certo? E este sistema de duplicidade está cristalizado na última resolução do CNS, a 466. Resolução essa, que quando estava sendo feita, recebeu mais de 2 mil sugestões da comunidade científica. E dessas 2 mil, um número ínfimo foi considerado na sua publicação final. Ou seja, não houve sim, se receberam as sugestões, mas não houve um diálogo com a comunidade científica para que ela refletisse o que nós imaginávamos que era possível. Eu não vou ler isso, porque fica repetitivo, mas as atribuições do Comitê de Ética em Pesquisa hoje estão superpostas pelas atribuições dadas à Conep na resolução 466 do CNS. E aqui são os tempos de aprovação históricos. Eu não gostaria de me ater somente aos últimos 3 meses, porque é difícil você olhar algo que nós estamos discutindo há quase uma década e fazemos um julgamento baseado no que aconteceu nos últimos 3 meses. Não deixa de ser uma coincidência que, no momento que o PLS 200 começou a andar no Senado, os tempos de aprovação da Conep dispararam, ficaram dentro do que se esperava. Então, alguma coisa, claro, há certamente muita eficiência introduzida na Conep pelo Dr. Jorge, etc., a gente reconhece o esforço feito, feito, mas é muita coincidência que os tempos despencaram no momento que o PLS começa a tramitar com sucesso dentro da casa. Historicamente, os números estão aí, a referência está aí, e historicamente, o tempo de aprovação de estudos no Brasil se aproxima de um ano. Isso pode ter mudado, mas não é o aspecto histórico. E eu vou trazer alguns exemplos meus, da minha instituição. Primeira submissão à Conep desse projeto, 28 de junho de 2013. Aprovação, 6 de agosto de 2014. São 14 meses. Eu teria muitos desses para mostrar. Em vez de mostrar todos, eu vou mostrar as barras do tempo de aprovação pela Conep. Isso não inclui a Anvisa. Isso é o tempo de tramitação na Conep, dos projetos do Instituto Câncer do Estado de São Paulo, de 2007 a 2013, e depois de 2012, agora, depois da aprovação da nova resolução. Isso não inclui, deste ano, foi até o final de 2014. Vocês vejam que, com a introdução da 466, os tempos de aprovação dos nossos projetos na Conep dobraram, na sua mediana e na sua média. Eu, infelizmente, não tenho os resultados dos últimos três meses, isso pode ter mudado, mas, de novo, eu acho que nós temos que discutir qual é a viabilidade do sistema como ele está hoje, no total. Não um esforço que possa ter sido feito nos últimos três meses, talvez até para desacreditar a evolução desse PLS dentro do Senado. Pendências que foram levantadas, e isso é importante, porque eu acho que se nós tivéssemos tendo pendências extremamente graves sempre levantadas, isso seria, obviamente, algo que indicaria que os CEPs locais não estavam cumprindo a sua obrigação. Mas eu trouxe algumas pendências relevantes. Por exemplo, nesta, era uma análise, senador, de material biológico arquivado há mais de 4 anos. No entanto, voltou, o termo de consentimento voltou, se exigindo, está escrito aí, se exigindo que nós colocássemos os riscos para o participante de análise. Análise de material arquivado há mais de 4 anos. Foi difícil pensar em que riscos o participante teria permitindo que nós usássemos o material arquivado. Tínhamos que pensar em alguma coisa. Depois, neste aqui, simplesmente a presença do logotipo da instituição no termo de consentimento foi considerado inapropriado e houve toda uma perda de tempo de trocas de mensagens entre a Conep e a instituição para que fossem removidos os logos da empresa participante do estudo, porque isso poderia induzir o participante a aceitar ou não. Eu posso até aceitar isso como sendo razoável se remover, mas disso virar uma solicitação que leva a um mês de atraso na abertura do estudo, esse é outro. Isso aqui aconteceu 3 vezes, e até eu devo reconhecer que a Conep parou de fazer essa exigência, mas em estudos com risco, na concepção, estavam nos exigindo que nós colocássemos como uma das opções de contracepção a troca para relações homoafetivas, como sendo um método contraceptivo aceitável. Eu não tenho absolutamente nada contra relações homoafetivas, mas elas não são, seu intuito não é método contraceptivo. Isso é uma opção que a pessoa tem com toda a liberdade. Mas eu acho inapropriado colocar isso como uma obrigação. Isso foi apresentado para a nossa instituição 3 vezes. E, finalmente, eu acho que o pessoal da Conep reconheceu e removeu essas exigências. E outros tipos de coisas, isso parece revisão de tese de doutorado. Vamos trocar, incluem para fins desse estudo, e seguintes para descritos, ou seja, pequenas coisas que não têm absolutamente nenhum impacto, nem na ética, nem na ciência que está sendo desenvolvida, mas cada uma dessas exigências faz com que o processo volte ao seu ponto zero, sua estaca zero, tem que ser refeito novamente, reenviado ao Brasil, rediscutido, então aí você já perdeu no mínimo 1 mês nesta brincadeira por coisa. E nós estamos tendo uma redução, sim, no número de projetos. Esses são os projetos submetidos por empresas farmacêuticas multinacionais ao Instituto do Câncer nos últimos anos. Vocês vejam que a curva linear mostra que nós estamos tendo uma redução na oferta de pesquisa sendo oferecida à nossa instituição, não posso dizer pelo Brasil inteiro, mas em termos de oferta, tem caído o interesse pelo Brasil. E aqui é um exemplo, claro, de um estudo que foi aberto e foi retirado do Brasil pela empresa farmacêutica por causa do tempo regulatório muito excessivo. Então, o PLS, para mim, é um marco. Eu tenho que agradecer aos senadores por trazerem isso à baila. No mínimo, serviu para que houvesse uma discussão muito importante, inclusive com a Conep, temos visto as coisas melhorando, trouxe uma discussão importante para a sociedade como um todo, e eu acho que é muito natural que nós tenhamos um contencioso aqui. É uma área que já tem muitas normas infralegais presentes, mas eu acho que nós podemos usar o rito legislativo para melhorar o que nós temos. Bom, primeiro, opinião dos investigadores clínicos brasileiros. Essa é a produção em câncer do Brasil por instituições, as referências estão embaixo, e vocês vejam que existem algumas instituições que têm o grosso da produção científica em câncer no Brasil. Eu posso dizer que nós reunimos os 40 principais investigadores de muitas dessas instituições, e claro que nós não temos unanimidade, existe discussão, mas a vasta maioria dos investigadores não está satisfeita com o sistema da forma atual e acha que poderia ser melhorado, e o PLS pode ser uma ferramenta importante para isso. Nós fizemos uma discussão importante com esses investigadores na USP, tivemos a participação da Anvisa e do Ministério da Saúde, a doutora Márcia está aqui presente, eu vou pedir desculpas, Márcia, eu usei alguns dos seus slides e fiz algumas adaptações. Fizemos uma agenda de discussão e eu acho que eu dividi em várias partes. Primeiro, regulação, controle e harmonização, como conviver com a herança regulatória da CONEP, que é uma herança importante e tem que ser valorizada, e como não seguir o modelo indiano que levou à catástrofe no subcontinente asiático. Isso aqui é a proposta do Ministério da Saúde da Anvisa. O que está em vermelho são os meus comentários, o que está em pretos é o slide que veio diretamente do Ministério. As principais características do sistema têm que ser um sistema 100% descentralizado. Quando o Dr. Jorge Venâncio fala em ter comitês credenciados que possam fazer essa avaliação, até onde eu sei, ele propõe a criação de mais ou menos 12 comitês. Eu acho que nós precisamos ter muito mais que isso. Criar 12 mini-CONEPs não vai resolver o problema. Tem que haver uma estruturação, tipificação de gradação de risco, é verdade. Os 720 comitês de ética não estão no mesmo nível, eles não podem ter a mesma atribuição. Há que ter uma composição, falta sim uma composição mais inteligente. Tem que haver uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa ou um órgão com nome similar, mas com atribuição. A subordinação, que é importante. Eu, pessoalmente, não acho o Conselho Nacional de Saúde a melhor posição para se colocar um órgão eminentemente técnico que deveria estar ou sob o Ministério da Ciência e Tecnologia ou sob o Ministério da Saúde, que são as áreas técnicas. Isso não quer dizer que o Conselho Nacional de Saúde não possa ter participação e não possa fazer a supervisão do que está acontecendo. Esse é um direito de toda a sociedade, tem que ser respeitado, eles podem até participar, mas eles não podem ter a linha direta de administração do sistema de pesquisa do país, porque não é competência do Comitê Nacional, do Conselho Nacional de Saúde. Os CEPs podem ser credenciados, os certificados, e eu concordo aqui com o Dr. Jorge, eu acho que o CEP independente tem que ser eliminado. Eu não vejo nenhuma razão para nós termos CEPs independentes das instituições de reconhecida competência na área da pesquisa. Então, uma área que nós temos concordância, eu acho que todos os que participaram da discussão. Eu acho que o credenciamento tem que ser feito por uma entidade, pode ser a própria CONEP, mas elas têm que estar, eu não sei se é a Anvisa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou diretamente ao gabinete do ministro no Ministério da Saúde, mas a CONEP ela tem que estar filiada dentro do esquema de organização do governo federal. E a CONEP faria essa visão. Está aqui qual seria a função da CONEP? Ela seria uma instância colegiada, multidisciplinar, natureza consultiva propositiva. A função dela vai ser harmonizar o sistema, fazer a regulação, acreditamento. A composição teria que incluir pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, ciências humanas, sociais, representantes dos usuários indicados pelo Conselho Nacional de Saúde. Eu concordo que os usuários têm uma participação importante no sistema e representantes do CEPES participariam dessa comissão nacional. E as atribuições estão aqui, senador. Formulação das diretrizes, normas técnicas, parâmetros, porque é o que faltou na Índia. Eles descentralizaram tudo, ficou um adeus dará. Então, você precisa ter uma CONEP acima de todo o sistema fazendo a harmonização, mas ela não tem que estar refazendo o trabalho que já foi feito no CEPES. Mas alguém tem que dizer, este CEP tem liberdade de avaliar qualquer tipo de projeto. Este aqui, infelizmente, veja, até agora você tem competência para fazer a avaliação de um CEP, de um estudo de fase 3. Fase 1, fase 2, não, você não pode. Manda para outro CEP que tenha mais competência. E isso é a CONEP que pode fazer. Recursal também. Recursal também, seria uma instância recursal. Os comitês de ética em pesquisa poderiam ser divididos em credenciados e certificados, de acordo com a competência, e eu concordo plenamente com o Dr. Jorge que a participação do usuário é importante. Eu não vou entrar em prazos de análise, foi uma avaliação do Ministério da Saúde, mas asseguraria que o sistema teria uma resposta em mais ou menos 90 dias. Das responsabilidades financeiras, essa é a proposta do Ministério da Saúde, separar o pesquisador do patrocinador, isso é importante, da maneira que está atual, o pesquisador seria solidário com o patrocinador para eventuais danos de indenização, etc. Isso seria importante mudar. E eu só queria colocar, nós temos que repensar um pouco quanto a gente exige da pesquisa, porque quando você pede para uma multinacional pagar todas as despesas de um estudo clínico, é uma coisa. Pedir que uma universidade pública cubra todas as despesas, inclusive de exames que seriam rotina para o paciente, me parece um pouco exagerado. E isso aqui é só um estudo que nós perdemos, porque o paciente era um estudo de utilização de uma nova droga molecular para tratamento de tumores neuroendócrinos. Os pacientes todos estavam recebendo sandostatina LAR, uma medicação de rotina. À medida que o protocolo foi apresentado, houve uma exigência. Não, quando o paciente entrar no estudo, o SUS e o plano de saúde não paga mais pela sandostatina. O estudo tem que pagar a medicação de rotina também. A empresa pegou o estudo e foi abrir em outro país. Perdemos o estudo, certo? O uso do placebo em pesquisa. Acho que nós temos bastante concordância aqui. O texto do Ministério da Saúde é muito similar ao texto da Fiocruz e o texto apresentado pela Conep. Eu coloquei duas palavras, porque é uso do placebo exclusivo, porque isso foi mostrado pela proposta da Fiocruz. Existem estudos que você compara quimioterapia versus quimioterapia mais uma nova droga. Não há problema de você fazer quimioterapia mais placebo. E o tratamento convencional efetivo, porque também dizer que qualquer tratamento inibe o uso de placebo, se não houver um tratamento efetivo. Isso teria que ser conversado. E acesso ao medicamento pós-estudos. Eu gostei muito da emenda que foi feita pelo senador Eduardo Amorim. Porque há um problema, e senador Aloysio, o seu ponto é válido e eu vou mostrar para o senhor o que acontece, certo? O que acontece aqui? Isso aqui é uma paciente participou de um estudo no ICESP de uma nova droga para câncer no fígado. A família era toda de médicos, senador. A paciente teve uma progressão, o remédio não funcionou, mas não tinha outras opções. A paciente entrou na justiça e entrou no CFM, no Conselho Federal de Medicina, exigindo que a medicação fosse continuada, embora não estivesse funcionando. Certo? Essa é uma carta minha respondendo ao presidente do Conselho Federal de Medicina, porque eu não poderia continuar a medicação na paciente. Eu tive que responder isso e tive que responder a um juiz do interior de Minas Gerais, que usava a regulamentação atual para exigir que fosse mantido o tratamento de uma paciente que tinha tido progressão, tinha continuado. Então, existe sim o risco de ser interpretado. Dizem que cabeça de juiz é difícil da gente saber o que vai se decidir naquele momento, e aqui aconteceu. Certo? É um direito adquirido que se dá ao paciente em lei. Isso tem que ser pensado. Um outro ponto, senador, imagina um estudo hoje de uma insulina inalável. Certo? O paciente participa, tem benefício. Não está disponível no mercado, ele continua recebendo. Daqui 5 anos... o SUS incorpora a insulina inalável. É distribuída para todo mundo gratuitamente. A empresa que fez vai ter que continuar por mais 50 anos dando suporte para a insulina inalável gratuitamente um paciente que participou no estudo? Então, é claro que a gente tem que proteger o direito do paciente, mas nós temos que ser racionais no que nós estamos dando de direito. Eu já estou acabando. Finalmente, armazenagem e uso de amostras biológicas, acho que nós também temos uma concordância muito grande. Eu gostei muito da proposta que foi apresentada pelo Ministério. Nós discutimos um pouquinho o tempo, mas seria importante realmente nós vermos e dividir o que é, na realidade, um armazenamento a longo prazo e o armazenamento que é só para um estudo e respeitar a legislação brasileira. Absolutamente todos estamos de acordo. Eu só vou colocar isso porque circulou uma carta falando de ameaça à soberania nacional, porque nós estaríamos nos aproximando do que é feito nos Estados Unidos, Japão e Europa. E eu acho que nós temos que olhar nossas prioridades. Eu acho que a nossa prioridade é dar o maior acesso possível aos nossos pacientes de medicação de ponta, para ver se funciona, estimular a ciência brasileira e estimular que a indústria brasileira invista aqui. Senadores, eu tenho conversado com donos de empresas farmacêuticas que estão comprando empresas nos Estados Unidos e na Europa para conduzir pesquisa clínica nos Estados Unidos e Europa. Empresas brasileiras que estão investindo em tecnologia de ponta fora, porque acham muito complicado fazer esse desenvolvimento pela burocracia brasileira. Desculpa por ter passado o tempo, senador.
Ok, a relevância aí justifica. Terminamos a apresentação agora com o senhor Cláudio Roberto Camperlingo de Araújo. Queria que você se apresentasse, por favor, Cláudio.